Bate-Bola Nacional. Apresentação:
Astrid Nick. Não é Astrid Nick, infelizmente a Astrid hoje está fora, não está podendo trabalhar por um problema pessoal. Estamos aqui, eu sou o Sérgio do Bocardi, estou na apresentação do seu Bate-Bola Nacional, primeira edição, 7 horas e 40 minutos. Hoje é dia 22 de julho de 2019, é o dia do trabalho doméstico e o dia do cantor lírico. Na mesa de áudio, na central técnica, está o Nielson Soares. Vamos às manchetes de hoje, né? Ceará vence o Palmeiras e Santos encosta na liderança do Brasileirão. Velocista carioca garante vaga no Mundial de Doha. Técnicos do Vasco e do Flamengo analisam o árbitro de vídeo na rodada do Brasileirão. Banco de Brasília vai patrocinar o Flamengo e a Confederação Brasileira de Basquete. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Fique por dentro.
E tem mudança na regra do cartão amarelo para goleiro que se adianta. Leonardo Gaciba, da CBF, é quem explica.
A Confederação Brasileira de Futebol vem a público informar que, assim como na Copa do Mundo Feminina de Futebol, e na Copa América, quando não havia apresentação do cartão amarelo nas disputas de tiro penal para o goleiro quando adiantamento, nós solicitamos ao IFAB que esse mesmo critério fosse utilizado em competições geridas pela Confederação Brasileira de Futebol, já que existe o recurso do árbitro de vídeo. Essa autorização foi nos dada. Então, reitero, quando um goleiro se adiantar numa cobrança de pênalti, na disputa de tiro desde a marca penal, ele não receberá o cartão amarelo. Não obstante a isso, o pênalti será voltado, o pênalti será repetido pela infração do goleiro. Tempo normal, continua tudo da mesma forma, com o goleiro recebendo o cartão amarelo e o pênalti sendo retornado.
Ou seja, é só para confundir a cabeça do torcedor. A regra agora para o goleiro que se movimenta passam a ser duas. Uma para a bola rolando, que continua valendo a anterior com cartão amarelo, e outra para o momento da decisão de um jogo por disputa de pênalti, que, segundo a CBF, a regra é batida em tiro livre da marca penal. Nessa cobrança, o goleiro tem o direito, não, mas ele pode se adiantar e não ser advertido com cartão amarelo. Vamos ver o andamento da coisa aí para ver como isso vai continuar sendo problemático junto ao torcedor, que já reclama a todo momento do árbitro de vídeo. Aconteceu nesse dia.
Aconteceu nesse dia.
Para quem curte as corridas de automóveis, no dia de hoje, no ano de 1894, lá na França, acontecia a primeira corrida de automóveis entre as cidades de Paris e Rouen. E o Papa Francisco chegava ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude em sua primeira viagem internacional como Papa. Vamos falar então de atletismo. O velocista carioca Aldemir Gomes Júnior conquistou a medalha de bronze na prova dos 200 metros rasos ontem, neste domingo, no estádio de Londres, numa das etapas da Liga Diamante. Com o tempo de 20 segundos e 17 centésimos, ele chegou atrás do chinês Shi Jeni, que bateu o recorde asiático com incríveis 19 segundos e 88 e do britânico Miguel Francis, com 19 segundos e 97. Foi o melhor tempo de Aldemir na temporada e bem próximo à melhor marca dele, que é de 20 segundos e 15. Com o resultado, Aldemir ratificou o índice para o Mundial de Doha no Catar, que era de 20 segundos e 40, esse Mundial que será disputado de 27 de setembro a 6 de outubro. E o atleta ainda obteve a marca mínima exigida pela Federação Internacional de Atletismo para os Jogos de Tóquio 2020. Essa marca é de 20 segundos e 24. Parabéns para o Aldemir Gomes Júnior.
Campeonato Brasileiro Série A.
A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A termina hoje. No Morumbi, o São Paulo recebe a Chapecoense a partir das 8 da noite. A comentarista Letícia Sequini, lá de Chapecó, fala pra gente sobre a expectativa do time catarinense para a partida de logo mais.
Olha só, eu queria abrir esse vídeo já cheio de clichês, falando que tá tudo bem com a Chapecoense, que estamos sangue doce e que a Chapecoense só precisa reencontrar o caminho das vitórias. Queria muito, mas não vai dar. Chapecoense está um pouquinho preocupante nesse retorno aí da Copa América. Teve 3 semanas de muita preparação, de que se esperava pelo menos que a Chapecoense retornasse com muito mais coesão e dirimindo alguns problemas que vinham acontecendo já no período anterior. Demonstrou, apesar disso, no jogo contra o Atlético Mineiro, demonstrou realmente problemas de posicionamento, problemas táticos que já vinham acontecendo em menor escala e se mostraram muito grandes aí justamente nesse jogo contra o Atlético Mineiro. A expectativa para o jogo contra o São Paulo é justamente que isso tenha sido corrigido. Obviamente que é muito difícil em 6 dias ter se arrumado tudo que não foi arrumado em 3 semanas. Mas é o que se espera pelo menos do técnico Ney Franco, que tem toda a confiança da diretoria, tem um elenco que é de qualidade sim, tem toda a estrutura à disposição. Então o que se espera dele é que justamente o Chapecoense consiga, de fato, retomar o caminho das vitórias. Vamos caminhar para mais uma manutenção no Campeonato Brasileiro, certo? Ney Franco, me ajuda, Ney Franco. Um grande abraço para vocês, nos vemos na próxima rodada.
Pois é, o Ney Franco é o técnico da Chape e o zagueiro Maurício Ramos, contratado durante a parada da Copa América, está relacionado, mas não há confirmação ainda que ele jogue. A Chapecoense com o Tiepo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco, Amaral e Márcio Araújo, Camilo, Alan Ruschel e Gomes, e o Everaldo no ataque. Já o time do São Paulo, que tem o Cuca como técnico, está em 12º lugar com 15 pontos, vem de um empate contra o Palmeiras e não vence no Brasileirão há 6 partidas. O time provável do São Paulo: Thiago Volpe, Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tietê e Hernanes, Antony, Raniel e Alexandre Pato. A Chapecoense em 18º lugar na zona do rebaixamento com 8 pontos. Se vencer, pula para 11 e empurra o Cruzeiro para o Z4. O Vasco venceu mais uma e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento, 2-1 sobre o Fluminense, que agora é o carioca que está no Z4. O técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou o desempenho do time dele e da torcida.
As coisas aconteceram normal de futebol. Nós tivemos o primeiro tempo superior ao time do Fluminense, tivemos mais chances de poder matar o jogo, tivemos acho que 3 ou 4 possibilidades reais de gol. E eles acharam um gol numa série de bola que eles estavam fazendo isso, meio que deixava a gente meio que dominar a bola e pressionava na segunda bola para a gente errar. E erramos umas 2 vezes ou 3 vezes e eles conseguiram chegar. Aí é a habilidade do adversário. Aí viemos para o intervalo, mantive a equipe, corrigi algumas coisas que tinha que corrigir. Adiantamos um pouco mais a marcação e fomos fazendo as mudanças que eu já tinha até trabalhado elas durante a semana. Então, acho que foi uma vitória do Vasco da Gama. Isso eu gosto assim, de salientar, porque esse ambiente que nós tivemos hoje aqui é um ambiente do Vasco da Gama, que tem que ser torcida, com a equipe, incentivando a equipe, resultado adverso, torcedor chamando os jogadores para o jogo, os jogadores chamando o torcedor para dentro do campo. Então esse é o Vasco que todo mundo quer ver, um Vasco brioso, um Vasco determinado, né?
E Luxemburgo aproveitou a coletiva para comemorar que o árbitro de vídeo não foi usado no clássico carioca.
Não tivemos VAR, fundamental isso. O árbitro dentro do campo decidiu muitas coisas. Isso é futebol. O VAR só aparece quando não tem que... Tem que interferir, que perceber alguma coisa. Agora, as coisas simples do futebol, não tem que chamar o VAR para coisas de futebol. Tá? Então, tinha um cara experiente, que era o Alício, que é um dos mais experientes sobre o VAR, que foi que trabalhou isso aí, que vem fazendo esse trabalho há muito tempo sobre o VAR. Ele foi o cara que iniciou aqui no Brasil. Acho que foi até num jogo que eu estava no Sport Recife, lá numa final contra o Salgueiro, lá longe. Então, quer dizer, nós vimos a arbitragem acertar e errar. Jogadores... acertar, errar. Vimos um jogo de futebol com as coisas que acontecem no futebol. Eu saio de campo hoje, não só pela vitória, mas saio assim que as coisas do futebol aconteceram hoje, né?
técnico Jorge Jesus elogiou o resultado de ontem, o empate com o Corinthians em Itaquera. E ao mesmo tempo em que defendeu o uso do árbitro de vídeo, pediu mudanças na utilização da tecnologia.
Quem é o mentor, entre aspas, do VAR é Portugal. Portugal, o VAR começa na Europa, na Holanda e em Portugal. É aí que começa esta polémica do VAR. Eu sou apologista do VAR. Sou apologista porque o VAR traz-nos verdade desportiva, mas penso que temos que fazer alguns ajustes em relação ao VAR. E tenho que começar a ouvir as pessoas do futebol, os treinadores. A ouvir os treinadores, os protocolos que há no VAR têm que ser alterados. Mas, vou já dizer naquilo que eu penso do que é o VAR. O VAR só deve atuar na última e na penúltima decisão do jogo. Não é aquelas decisões que foram há 30 segundos atrás na grande área do adversário, e porque foi falta, e essa equipa teve todo o tempo a poder recompor a equipa, mas deu gol e depois vão atrás dizer que foi falta, que o jogador bateu assim com o dedo no olho dele. Isso tem que ser alterado, e o VAR, para cada vez ser mais importante no futebol, tem que se arranjar uma forma, e para mim é a última ou a penúltima decisão. As duas últimas jogadas é que decidem o VAR. Todas as outras, se o árbitro não viu, é porque não viu.
E o Flamengo joga contra o Emelec quarta-feira pela Libertadores sem Arrascaeta e não sabe se terá nem Everton Ribeiro, nem Bruno Henrique e nem Vitinho. Por isso, Gerson passa a ser a opção e o Jorge Jesus falou do novo reforço e que já estreou.
Gerson tem umas características de jogador que tu não podes dizer que ele joga como segundo volante, porque ele esteve na Europa, como vocês sabem, esteve na Fiorentina, e eu vi vários jogos dele, não é? Ele jogou como primeiro volante, como segundo volante, jogou onde eu pulo hoje, jogou como segundo avançado, portanto ele na Fiorentina fez 4 posições. É um jogador que aprendeu taticamente muito em Itália, é um campeonato e é um futebol que... Onde a evolução tática é muito evoluída, não é? Onde os jogadores são muito evoluídos nesse capítulo de tática. Ele aprendeu isso tudo. Hoje chegou aqui, jogou e parecia que já estava a trabalhar connosco há um mês, que é o tempo que eu estou a trabalhar. E é isto para o treinador, porque é aquilo que eu procuro e fiz muita força para o contratar. É tu teres um jogador que faça mais que uma posição. Hoje o futebol já não tem, tirando posições específicas, como o keeper, não é? Esse tem que ser guarda-redes, não pode jogar ponta de lança, não é? Como os centrais, mas todos os outros, as outras posições hoje, os jogadores têm que saber fazer mais que uma posição. E o Gelson é um jogador desses.
Halterofilismo Paralímpico.
Brasil se despede com prata por equipes no Mundial de Halterofilismo. Mais informações com Wagner Gomes.
Os paulistas Bruno Carra e Mariana D'Andrea e o baiano Evânio Rodrigues conquistaram, sábado, dia 20, a medalha de prata na estreia internacional da disputa por equipes mistas no Mundial Paralímpico de Halterofilismo em Nur-Sultan, no Cazaquistão. O evento encerrou a competição e marcou o quarto pódio brasileiro no país centro-asiático. Foram 2 ouros e 2 pratas. 11 halterofilistas do Brasil estiveram entre os 488 participantes de 76 países do Congress Center. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
O Banco de Brasília, falando agora de basquete, vai patrocinar o basquete profissional do Flamengo e a Confederação Brasileira de Basquetebol. Hoje, em solenidade na capital federal, o banco vai assinar o patrocínio com o Rubro Negro e um protocolo de intenções com a CBB. A instituição negociava com os cariocas desde os playoffs do NBB e chega para suprir a saída do patrocinador Master ainda durante a temporada. Já a Confederação ganha um desafogo financeiro e amplia a reestruturação a pouco mais de um mês da Copa do Mundo da China. Nos últimos anos, a CBB perdeu patrocinadores como a Eletrobras. E agora, tanto a Eletrobras quanto a CBB, um tem ações na justiça contra o outro. A nova gestão, que assumiu em 2017 após a saída de Carlos Nunes, calculou as dívidas da entidade na casa dos 46 milhões de reais. Vôlei de praia. E tem medalha do Brasil no vôlei de praia. Conta pra gente, Wagner Gomes.
A dupla brasileira, formada por Ana Patrícia e Rebeca, conquistou na tarde de sábado, dia 20, a medalha de bronze na etapa 4 estrelas de espinho em Portugal, pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. O pódio veio com vitória sobre as compatriotas Ágata e Duda, por 2-7 a 1, 21-18, 18-21, 15-12 no tie-break, em 45 minutos. O bronze rende 640 pontos para Ana Patrícia e Rebeca, no ranking da Corrida Olímpica Brasileira, no qual elas são líderes isoladas, com 4.900 pontos. Elas também somam 640 pontos no ranking do Circuito Mundial 2019, no qual atualmente aparecem na vice-liderança. A terceira colocação rende ainda um prêmio de cerca de R$ 37 mil, da equipe de esportes Wagner Gomes.
Bom, a Seleção Brasileira de Ginástica Artística é a primeira equipe do Brasil a desembarcar para a disputa dos Jogos Pan-Americanos na cidade de Lima, no Peru. A equipe chegou no sábado e hoje segue para a Vila do Pan, onde vai ficar hospedada até o fim das competições. A Seleção Brasileira começa a competir no dia 27, um dia após a cerimônia de abertura. A equipe masculina terá Arthur Zanetti, Arthur Nori, Caio Souza, Francisco Barreto Júnior e Luiz Porto. Já o time feminino tem Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Thaís Fidelis, Caroline Pedro e Lohane Oliveira. 7 horas e 56 minutos, vamos falar de tênis. Tenista brasileira vence em Imola, Wagner Gomes.
A tenista brasileira Paula Gonçalves jogou o torneio de duplas do ITF de Imola com a suíça Nina Stadler. Elas enfrentaram a dupla Sandra Samir e Racheda Macadou. O jogo terminou 2-0, 6-4 e 6-2 para a dupla de Paula. Elas concluíram o torneio sem perder um único set. É o quinto título de Paula Gonçalves nas duplas esse ano. Venceu em São Paulo, Curitiba, Brécia e Tarvísio. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Falando de novo de futebol, quatro equipes garantiram vaga na Série C do ano que vem ao se classificarem para a fase semifinal da Série D nesse fim de semana. Jogos do final de semana: no sábado, Itabaiana venceu o Ituano por 1-0. O Ituano havia vencido por 3-1, ficou com a vaga. Jacuipense venceu o Floresta por 1-0. No primeiro jogo houve empate de 2-2, Jacuipense classificado. Brusque venceu o Juazeirense por 4-0, perdeu o primeiro jogo por 1-0, está classificado. E por fim, Manaus venceu Caxias por 3-0 e também garantiu a vaga no público recorde da história do Brasileirão Série D, 44.121 pessoas na Arena Amazonas, maior público da história da Arena para jogos de times lá do Amazonas. Semifinais então, Brusque e Manaus. Jacuipense e Ituano, as quatro equipes estão na Série C do ano que vem. Vamos atualizar então as rodadas das séries A e B. Na Série A, Vasco venceu o Fluminense 2-1, Bahia e Cruzeiro 0-0, Inter e Grêmio 1-1, Ceará 2-0 sobre o Palmeiras, CSA 0, Atlético Paranaense 4, Botafogo 0, Santos 1, Atlético Mineiro e Fortaleza 2-2, Corinthians e Flamengo 1-1, Avaí e Goiás 0-0. Palmeiras 26, Santos 26 lideram o Campeonato Brasileiro na Série A. Na Série B, tem jogo hoje. O Sport recebe o Brasil de Pelotas. O Bragantino lidera com 20 pontos, Ponte Preta 19, Paraná 19, Atlético Goianiense 18, os quatro primeiros colocados. E na Série C, também tem jogo hoje. O Paysandu enfrenta o Volta Redonda. E com isso, o Bate-Bola Nacional, primeira edição, vai ficando por aqui. Volta amanhã às 7h40. Você segue com a programação da Rádio Nacional. Bom dia!
Bate-Bola Nacional.